Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Ninguém possui outro direito senão o de cumprir o que é seu dever. Auguste Comte. Qual é o seu dever, hein? A gente às vezes reclama dos deveres, mas a gente tem tantos quereres. Quem tem muito querer tem que ter muito fazer, e quem tem muito interesse nos seus direitos também tem que ter consciência dos seus deveres. São as leis básicas para se viver em sociedade, para se viver dentro das leis. A gente reclama pelos direitos, mas também é um direito da gente cumprir com o nosso dever. Faz aí a sua lista, nas suas rotinas, as coisas que são deveres e direitos. Mas se você se concentrar mais nos deveres, eu tenho certeza que você vai cumprir sempre. Você vai fazer coisas grandiosas, você vai fazer coisas importantes, e aí sim você vai ter direito a muito mais coisas. Tá? Então, tamo nessa para viver a aventura de mais um dia. Sou Irineu Toledo, Rádio Positiva. A partir de agora, a gente tá conectado. E é muito bom saber que você tá aí. Temos muito mais conteúdos agora no Feliz Dia Novo, na Rádio Positiva. Tem mais gente participando dessa conversa. Mas nesse momento que você tá se organizando para começar o seu dia, ou se você está ouvindo a gente num podcast, sei lá que horas do dia é, você ainda tem esse dia para viver. Se você está acordada, se você está acordado, não importa a hora, cada minuto é novo, cada segundo é mágico e você pode fazer valer. Você está coerente em relação aos seus sonhos, aquilo que você busca? Você está dentro da missão, da sua meta? Você está cumprindo com os seus deveres? Você também está alinhada, está alinhado com os seus prazeres? A vida também não é só trabalho árduo. Tem que ter essa compensação, essa troca. Tem que ter esse equilíbrio. E esse dia de hoje, esse momento que você está vivendo agora, pode ser um momento marcante, segundo o que você pensa, segundo o que você sente e o que você faz especialmente. Certo? Bora fazer? O que você escolher define o seu dia de amanhã e depois também. O que você decidir vai determinar a sua história, vai comprometer o seu destino. Mas se qualquer coisa que você pensar, qualquer coisa que você fizer, estiver coerente com aquilo que está aí no fundo de você, chamado propósito, eu tenho certeza que você vai acertar todas. Quando o propósito é o pano de fundo, todas as suas decisões, todos os seus fazeres estarão coerentes. É a melhor orientação que você pode ter para dizer sim ou não, para dizer o que deve e o que não deve. Certo? Propósito. Propósito antes de mais nada, depois tudo se organiza. Eu sou Irineu Toledo, Rádio Positiva. Estou aqui torcendo mais uma vez para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Bom dia, bom dia. Estamos começando a semana com muita disposição. 8 de fevereiro, um fevereiro sem carnaval, mas felizmente a vacina está chegando e logo, logo vamos jogar fora essa máscara contra a Covid da nossa fantasia. Esta semana aqui vai ter muita gente nos diálogos nutritivos do Positivity Talks com Irineu Toledo, o educador César Nunes, professor titular na área de filosofia e educação da Unicamp, Gustavo Cerbasi, Bob Floriano, Carla Brandão, Sérgio Ricardo e muito mais. Um clássico do primeiro programa, a partir de hoje e toda segunda-feira, teremos o Momento Insight, a presença do consultor e professor Daniel de Carvalho Luz, e hoje o tema será o líder empático, a empatia assertiva, claro, com história. Hoje também teremos aqui o publicitário e executivo Irã Castelo Branco. Ele vem falar do projeto Brasil Sem Pobreza, que precisa do engajamento de todos nós. O Pacto Brasil Sem Pobreza é um movimento nacional que quer acabar com a pobreza absoluta. E eu, claro, estarei por aqui com notícias importantes, curiosas e interessantes. Estarei aqui ligada nos seus comentários e aquele lembrete para quem não consegue ouvir o programa inteiro ao vivo, você pode terminar de ouvir quando quiser nas nossas páginas no YouTube ou nas plataformas de podcast. Feliz Dia Novo! E se não for pedir muito, compartilhe nossa rádio para os seus amigos. felizdianovo.com.br. Lá você acessa nossa rádio.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.
É isso aí. Compartilhe aí. Compartilhe já. Esse é o nosso lema. Compartilhar, cooperar. Pois é, muita gente já entrando aqui através das várias plataformas, você não vê, mas a gente vê aqui que gente que chega pelo YouTube, pela página da Rádio Positiva, do Irineu Toledo, dos nossos parceiros, esse grupo de Mudar o Mundo lá da Vila Guilherme, também integrado, transmitindo simultâneo com a gente. Você que quiser transmitir simultâneo também, quer ser o nosso parceiro nessa difusão, nessa propagação de boas notícias, sempre muito bem-vindo. Que maravilha ter você aqui. Eu queria até fazer uma pergunta em função até de um assunto relacionado, falando de riqueza e pobreza. Rico é quem mais tem ou quem menos precisa? Sempre fica aqui no ar uma pergunta retórica, mas se você quiser responder, não quiser nem ficar pensando, tiver alguma coisa para dizer, tem aí os comentários. Rico é quem mais tem ou quem menos precisa? Começando essa semana, a gente, por ter avaliado aí, e muito obrigado você que mandou suas mensagens, puxou um pouquinho o relógio para 7h30, a gente começou fazendo semana passada às 8h08, para favorecer para os nossos convidados, os entrevistados, sabe como é? Mesmo que a nossa tradição aqui seja 5 da manhã, 6 da manhã. Mas, pela rotina das pessoas, a gente conseguiu trazer o relógio um pouquinho para adiantar um pouquinho para 7h30, então vai avaliando, muito importante você comentar com a gente, mandar mensagens e colaborar, essa é a nossa palavra aqui. Mas a gente aqui torce para que você faça desse dia um grande dia, usando aí os seus recursos, suas possibilidades. Seu dia está começando cedo, alguma coisa você pode fazer. Se você se preocupa com aquilo que você faz, se você faz a sua parte, você já está bem. E aí depois você, através do seu exemplo, contagia os outros com o seu jeito. Mas enfim, a gente juntos, todos os dias, aproveita para ler o mundo, para ver o que é que está acontecendo do lado de fora, e traz aqui algumas notícias de destaque, gente que tem o que dizer de bom, mas sempre olhando para o mundo lá fora, como é que estão as notícias. Vamos dar uma olhada no primeiro portal aí, para saber como é que estão as notícias agora, Thiago. Vamos olhar aqui por o portal G1 do Globo, tá aí. As escolas começando a se organizar, né? Escolas estaduais de São Paulo retomam aulas presenciais hoje, com cuidado, com protocolo, é claro, é assim que deve ser. O retorno ocorre num esquema de rodízio entre os alunos, com 35% nas cidades que estão nas fases vermelha e laranja e 70% nos municípios na etapa amarela. Mais notícias do Rio. Rio inicia aulas remotas também. Esse é o assunto na rede municipal hoje. Investigação aponta possíveis cúmplices de militar preso com cocaína na comitiva de Bolsonaro. Isso foi lá em 2019, lembra? Que acharam uma pacoteira lá e até agora não se descobriu exatamente, não se pôde investigar. Mas lá, o assunto continua aí requentado. Coronavírus é destaque no mundo ainda, é o que predomina nos noticiários, não adianta, esse é o assunto do planeta hoje. Variante britânica pode dominar casos de Covid nos Estados Unidos. É, quando é pandemia é assim, se propaga com muita rapidez e a ciência fica correndo atrás do vírus para enfrentar o vírus. E o vírus tem um método próprio de se multiplicar, é aleatório. Então, e a ciência, ela depende de estudo científico, ela procura ver o padrão. Então, o vírus vai mudando de padrão, a ciência fica correndo atrás. A África do Sul suspende o uso da vacina de Oxford por limitação contra a variante. Isso é um caso específico, porque também a mesma vacina pode ter um resultado na África do Sul, um resultado diferente no Brasil, um resultado diferente na Austrália, coisas assim. Brasil se aproxima de 3,6 milhões de doses aplicadas, aponta o consórcio. Tomara que a gente consiga vacinar todo mundo. Aliás, tem um teste que vai ser feito em São Paulo, na cidade de Serrana, perto de Ribeirão Preto, uma cidade que até estava com um índice bem alto de contaminação pelo coronavírus, 5%. E o Butantan, o estado de São Paulo, vai fazer um teste de vacinar, como se fosse um fura-fila, a cidade inteira, que tem cerca de 30 mil habitantes, para saber da eficiência da vacinação em massa. Como é que seria o resultado? Isso aí é uma amostra, parte de um estudo, pega uma região e vacina todo mundo para saber se consegue conter. O Brasil é um país muito grande, você sabe, são 210 milhões de pessoas para serem vacinadas. E qual seria a eficiência? Não estou falando de eficácia, a eficiência, o resultado dessa vacinação. Então, com essa amostra, nessa pequena cidade, a gente pode ter isso. Mas enfim, vamos sair do portal, vamos seguir em frente, destacando mais uma notícia aqui com a Roberta, antes de ir para o nosso primeiro quadro com Daniel Carvalho Luz, porque agora toda segunda-feira aqui tem Momento Insight.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A banda de rock mais popular da Bósnia, Dubioza Collective, tem um novo recruta que canta e toca instrumentos musicais, um robô humanoide chamado Rob Megabyte. Eles usaram materiais reciclados, incluindo um eixo do Golf 2 e rodas de carrinho de bebê para fazer a plataforma na qual Rob se move. Em um videoclipe para o álbum Fake News, um membro da banda acha que seria divertido ter um robô fazendo seu trabalho enquanto ele relaxa e se diverte. Então, ele encomenda um robô e o monta. Gradualmente, toda a banda é substituída por robôs no clipe, permitindo que os integrantes da banda se divirtam e façam a festa. Mas então, eles são trancados do lado de fora do estúdio e os robôs é que fazem a festa, convidando garotas para dançar e beber, enquanto os humanos olham de fora. Cada pequena coisa está sob o controle da máquina. Rob canta em uma canção chamada Take My Job Away. Vamos assistir um trecho desse videoclipe.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
My name is Robbie Megabyte. I will make your future very bright. I'm just machine, it doesn't matter. I can make your system much, much better. I am electromechanical humanoid. Fuck OS X, fuck Android. Yeah, future you can't avoid. You will be happily unemployed.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É interessante, né? Imagina, na verdade essa banda ela tem uma temática social e ela está dizendo que a inteligência artificial, que é muito legal, é interessante. Você viu o videoclipe aí, o cara compra lá pelo correio, recebe e monta o seu próprio robô para substituir a si mesmo na composição da banda, mas como dizem aí deu ruim, né? De repente, dentro dessa ficção que eles fazem, a inteligência artificial ocupa todo o espaço do humano, o humanoide. Fica aí como crítica, como sugestão. Tem gente que acha que a inteligência artificial vai substituir o trabalho humano, mas é aquilo que a gente sempre destaca. Se você não quer ser substituído por um robô, não seja um robô. Você é um ser humano, você tem muito mais flexibilidade, você tem aí alguns bilhões de anos de desenvolvimento, muitos aplicativos internos que você precisa acessar, que você precisa fazer funcionar, aí vai dar tudo certo. Mas a inteligência artificial é um grande tema do nosso tempo. Toda a nossa capacidade lógica absorvida, a mensagem sobre inteligência artificial maligna, nesse caso, que tira emprego de boas pessoas, pretende ser irônica, é o que diz o líder da banda Vedran Mujagic. E a banda Dubioza Collective é conhecida por seu estilo musical eclético, letra social e politicamente engajada. Mas a inteligência artificial também ajuda muito. Vamos lembrar de outras coisas. A inteligência artificial do bem. É isso aí. Todas as coisas que chegam podem ser usadas para o bem e para o mal. Por exemplo, a inteligência artificial usa o Facebook para prever doenças psicológicas. As pessoas contam tudo para o Facebook, não tem como ler isso. pessoas com depressão, pessoas com esquizofrenia, pessoas com transtorno bipolar costumam dar indícios de seu quadro de saúde também nas redes sociais. E essa foi a hipótese investigada num novo estudo, inclusive. Cientistas usaram a inteligência, essa inteligência artificial, para analisar esses dados. E eles fizeram um estudo com 223 voluntários a partir de suas conversas em chats. Investigando dados de 18 meses antes do diagnóstico, o algoritmo apontou doença psicológica em 77% dos estudados. Palavrões e expressões ligadas à percepção, ouvir, ver e sentir, foram indícios de doença psicológica no geral. Pessoas com mudanças repentinas de humor também eram as que mais postavam fotos com tom de azul. E aí, você está postando muita coisa com o tom de azul? Veja lá o que você escreve no Facebook, mas também preste atenção, a inteligência artificial está auxiliando nisso também. Aqui você ouve o que vale a pena ouvir, tem gente interessante falando com você, e o nosso lema aqui é esse: pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Ouça todas as opiniões, veja todos os editoriais diferentes, e assim depois você forma a sua convicção. Assim a gente constrói um conhecimento melhor, assim a gente lê melhor o mundo lá fora, e assim a gente cria novos conhecimentos para o futuro.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Esse é o momento insight, ainda antes de trazer o nosso convidado Daniel Carvalho Luz, que a partir de agora, toda segunda-feira, ele que, desde o livro que lançamos de sua autoria, no ano 2000, mais de 1 milhão de cópias vendidas, as palestras que a gente tem feito, a inspiração desses livros, dessas histórias. Então, nada como ter o professor Daniel aqui toda segunda, como você gosta. E eu aproveito, claro, como sempre, para contar uma das histórias narradas. Hoje o tema vai ser aqui liderança assertiva, liderança empática, para contar uma história bastante inspiradora. Bom não é ser importante, o importante é ser bom. E eu vou fazer aqui um questionário, você vai respondendo mentalmente. Cita para mim aí, ou lembre aí na sua cabeça, 5 pessoas mais ricas do mundo hoje. Diga para mim aí, quer dizer, diga para você, os últimos vencedores da corrida de São Silvestre. Pense aí nas vencedoras do concurso Miss Brasil nos últimos 5 anos. Tá difícil aí? Tá lembrando? Tá bem, então fala só o número, o nome da última vencedora do Miss Brasil. Tá bom, vamos continuar as perguntas. Cite 10 pessoas que ganharam o prêmio Nobel. Tá bom, 5? Tá, 5 tá bom, 3? Mais perguntas para você. Cite os 6 últimos vencedores do Oscar de melhor ator ou atriz. Os vencedores da última década das Copas do Mundo de futebol. Brasil não foi. Ficou fácil, né? Dizer quem não foi. Pois é, você provavelmente não saberia citar nem 3 nomes de cada uma dessas categorias, muito menos de todos. Por quê? Por quê? Apesar do sucesso na ocasião, da mídia e das realizações significativas bem recompensadas, os prêmios famosos se vão e a lembrança de quem os recebeu desaparece também rapidamente na maioria dos casos. Vou tentar agora um outro pacote de perguntas só para você relacionar. 2 professores que fizeram diferença na sua vida. Lembrou? Fácil, né? 3 amigos que estiveram ao seu lado durante um período difícil. Veio rápido a imagem, a carinha deles. 2 pessoas só que acreditaram em você e que pensam em você como alguém de valor. Tá fácil? 5 pessoas com quem você gostaria de passar o próximo final de semana ou feriado só pelo prazer de estar com elas, se divertindo, pessoas que você admira muito. 3 ou 4 heróis. 3 ou 4 heróis vivos ou mortos cujas vidas inspiraram e encorajaram você a seguir a sua jornada e enfrentar os seus desafios. Então, hein, como é que foi essa segunda bateria de perguntas para você? Aposto que você tirou A em todas, lembrou tudo. Na verdade, se houvesse tempo suficiente, você poderia ter citado mais nomes para cada uma dessas perguntas que eu fiz na segunda etapa. Por quê, hein? Porque as pessoas que fazem diferença na vida da gente são aquelas com as credenciais mais impressionantes, nem as que possuem maiores portfólios ou dinheiro no banco. Não são sequer indivíduos que ganhariam mais prêmios, nem aqueles cujos rostos aparecem nas capas de revistas. Essas pessoas causam pouco impacto em nossas vidas. É por isso que esquecemos os seus nomes. As que fazem verdadeira diferença são aquelas que se aproximaram de nós de um jeito valoroso. Tornaram-se amigos queridos, em alguns casos, nossos heróis, pela ética, pela disposição, pela presença. A história que eu conto aqui, antes de trazer o Daniel, está no livro de Earl Nightingale, o livro Percepção, The Way Up. É a história de um jovem que decidiu fazer a diferença e aí descobriu que um único ato de bondade transformou sua vida inteira. Numa noite tempestuosa, há muitos anos atrás, um senhor idoso e sua esposa entraram no saguão de um pequeno hotel na Filadélfia. O homem levou a esposa até uma poltrona e depois se dirigiu à recepção. Todos os grandes hotéis da cidade estão cheios. Por favor, vocês teriam um lugar para nós nessa noite? O funcionário explicou que, como se realizavam 3 convenções na cidade, não havia nenhum quarto disponível em nenhum lugar. Todos os quartos também estão cheios, disse ele. Todavia, eu não posso deixar um casal simpático como vocês sair na chuva 1 hora da manhã. Vocês estariam dispostos a dormir no meu quarto? O homem replicou que não gostaria de privá-lo de seu quarto. Mas o recepcionista insistiu: não se preocupe, eu me arranjo. E na manhã seguinte, ao pagar a conta, o velho disse ao rapaz: você é o tipo de pessoa que deveria gerenciar o melhor hotel do país. Talvez um dia eu vou construir um. Talvez um dia eu construa um hotel para você. O rapaz olhou para o casal e sorriu, sem entender nada. Os 3 acabaram rindo e muito. A seguir, ele os ajudou a levar as malas até a rua. 2 anos depois, o recepcionista já tinha esquecido do incidente quando recebeu uma carta. Nela, um senhor relembrava a noite de tempestade e incluía uma passagem de ida e volta a Nova York para aquele recepcionista. Quando o moço chegou a Nova York, o homem levou-o à esquina da 5ª Avenida com a Rua 34 e apontou para um enorme prédio. Um verdadeiro palácio de pedras avermelhadas com torres e vigias, como um castelo de fadas elevando-se até o céu. E disse assim: é o hotel que acabei de construir para você tomar conta. O senhor deve estar brincando, falou o jovem, sem saber se deveria ou não acreditar nas suas palavras. Não estou brincando, não, respondeu o velho com um sorriso travesso. Afinal de contas, quem é o senhor? Meu nome é William Waldorf Astor. Estamos dando ao hotel o nome de Waldorf Astoria. E você será o seu primeiro gerente, se quiser. O nome do rapaz era George C. Bodt. E essa é a história de como ele saiu de um pequeno e medíocre hotel em Filadélfia como recepcionista para tornar-se gerente do que era então um dos hotéis mais luxuosos do mundo. A história do livro Fênix, de Daniel Carvalho Luz, que faz parte da série Insight. E a gente pode dizer, Daniel Carvalho Luz, que a atitude do garoto, do recepcionista, foi uma atitude de quem tem propósito, de quem está ali para servir, de quem está ali para atender. Mas a atitude do cliente, anônimo até então, também é de um líder que observa uma atitude de uma maneira empática. É isso que a gente pode concluir?
Verdade, Irineu. Você sabe que essa história é realmente uma história comovente. Até um dos nossos ouvintes agora acabou de publicar nos comentários que tem um documentário no Netflix que relata exatamente a história do hotel e esse episódio. Realmente, empatia é a palavra-chave, né? Eu acho que houve empatia. Primeiro, o exercício da empatia foi é daquele jovem recepcionista que soube se colocar no lugar de um hóspede que procurava, né, ou alguém que procurava a possibilidade de se abrigar numa cidade onde os hotéis estavam todos lotados, né. Isso foi bem, bem interessante, né? Quando a gente se dispõe a ajudar, parece que existe uma lei universal, a lei do retorno, né? E sempre retorna de forma muito gratificante quando a gente ajuda sem a intenção, né? Ou seja, foi despretensioso aquele ato de bondade, né? A mesma coisa do outro lado, eu acho que passado 2 anos... O proprietário, o investidor, aquele grande milionário, decide também, de alguma forma, pensar em alguém que fosse um gerente ideal para um grande hotel, né? Alguém que fosse empático, né? Então, acho que houve empatia dos dois lados. Aí ele decide dar a oportunidade, né? Então, a empatia hoje, Irineu, é considerada uma das mais importantes competências no mundo corporativo. Nós precisamos, para atender bem o cliente, para solucionar problemas, nós precisamos ter esse olhar, o olhar através do olhar do outro, né? Saber se colocar de maneira psicológica no lugar do outro. Isso é empatia.
Pois é, empatia é um dos ingredientes do ser humano que fez com que a gente evoluísse. Disse lá que o Homo sapiens sapiens, lá 40, 50 mil anos, ele começou a se diferenciar dos outros. Foi quando ele passou a reconhecer o outro, enxergar a si mesmo através do olhar do outro. E aí se desenvolveu toda essa linha especial, partindo da comunicação, da expressão, mas também da observação do outro em suas qualidades. Qualidades assim finas, como a compaixão, como o amor, como o perdão, sabe, a sensibilidade. Então a gente deixou de ser um animal, né, agindo simplesmente de maneira intuitiva. A gente passou a agir de uma maneira consciente. A gente começou a desenvolver a autoconsciência, e isso é muito importante. Mas fala para mim, no sentido da liderança, Daniel, a liderança empática, como é que um líder pode ser empático e ao mesmo tempo exigente? Uma coisa é reconhecer, outra coisa é fazer o processo, um projeto funcionar, porque precisa de ritmo, precisa de disciplina. Como é que ele consegue combinar o rigor, que é necessário para uma liderança, para um projeto, e a empatia?
É verdade, Lilian. O que eu acho, né, sobre a empatia, né, tem alguns estudos interessantes, inclusive um trabalho recente, coisa de 4 ou 5 anos, dentro dessa área de liderança, é o trabalho da professora Kim Scott. Ela, além de ex-executiva, hoje fez uma publicação legal chamada Empatia Assertiva, né? Então, eu acho que assim, a liderança, para ser empática, não pode ser aquela empatia tipo dó, né? Muitas vezes a gente tem que ser duro, tem que ser enérgico, tem que ser intenso com um subordinado, ou às vezes com os nossos filhos, né? Nós temos que ser enérgico no sentido de dar um recado duro, né? Eu entendo assim que a empatia assertiva é você falar o que tem que ser dito, mas respeitando o sentimento do outro. Você não precisa falar de maneira estúpida, arrogante, prepotente, mas você pode falar com delicadeza. Tanto que o trabalho da Kim Scott, ela chama de candura radical, né? Como que você pode ser, usando até uma frase atribuída aí ao líder revolucionário Che Guevara, né? Eu acho que é apócrifo.
Ai, que endurecer. Né? Ai, que endurecer. A candura, como o dela é bem interessante, até porque não são bons tempos para se lembrar de Che Guevara quando a gente vai pesquisando a história, mas me diga como é que é candura radical.
Candura radical, né? A verdade é essa, eu tenho que ser muitas vezes intenso, mas de alguma forma amoroso, né? Eu tenho que saber me colocar no lugar do outro. Por exemplo, só para contextualizar, é você ter que passar uma reprimenda num colaborador, mas entender que o momento oportuno não é aquele quando ele está no meio de todos os colegas, né? Então você tem que utilizar o momento correto e aí sim dar o recado, respeitando a pessoa, não constrangendo a pessoa e fazendo com que ela cresça né? E não fique indignada, é porque foi falado a verdade para ele.
Ô Daniel, você falando de empatia, você falando uma coisa, empatia não é dó. Porque a empatia passou a ser tema agora de conversas. E aí tem o mimimi, é gente que leva pro lado da dó. E aí a exigência, você não está sendo empático comigo, você não tem empatia. Daí você começa a julgar o outro pelo que ele não tem. Isso é um jeito de não ser empático, porque você está deixando de ler o outro, você está querendo que o outro apenas veja a você. Então, a gente precisa entender que todo mundo tem responsabilidade. A empatia é reconhecer, claro, as deficiências, as fragilidades, e entender as dificuldades que o outro tem para apoiá-lo. Mas não quer dizer ficar passando a mão na cabecinha toda hora, porque a pessoa tem uma fragilidade, ela precisa sair dessa área, né, frágil.
É verdade, cara. Eu gosto de falar das quatro tias, né? É a apatia, a antipatia, a simpatia e a mais importante, a empatia, né? Então, algumas vezes, a gente pensa que está sendo empático por não conhecer a essência da empatia, mas você está praticando outra tia, né? Você pode estar sendo apático, né? Você pode estar usando a antipatia, né? E algumas vezes, é apenas a simpatia, mas não efetivamente a empatia, né? A empatia é um sentimento que vem de dentro. Então, a própria... história da palavra, né? Tem origem grega, empateia, né? O em é para dentro, né? E o sufixo dela é sentimento, né? Então é ter sentimento, saber se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro e aí se dispor a ajudar do jeito que o outro gostaria de ser ajudado, não do jeito que você gostaria de ajudar. Porque às vezes a gente quer ajudar do nosso jeito e isso pode ser algo arrogante, né? Mas empatia é quando você sabe se colocar no lugar do outro e ajuda o outro como o outro quer ser ajudado.
Esse é Daniel Carvalho Luz. Daniel Carvalho Luz vai estar aqui a partir de hoje, toda segunda-feira. A gente sempre teve um momento insight nesses 20 anos, desde que lançamos o livro, né, Daniel? E sempre foi um momento de muita reflexão. Neste novo formato, a gente não consegue estar aqui todo dia, mas em compensação, a gente pode uma vez por semana contar uma história inspiradora e ao mesmo tempo ter o Daniel aqui, o professor Daniel, consultor Daniel, contextualizando esses temas tão importantes, já que amanhã é a hora que você organiza o seu dia e se você estabelece para você um ritmo de excelência, de decisões, de concentração e de presença, o seu dia será produtivo. Obrigado, Daniel. Então, segunda-feira a gente se vê aqui com mais um toque, com mais uma reflexão e também uma abordagem sua. E em breve a gente vai ter um material digital nosso aqui também atendendo os pedidos, que a gente, todo mundo faz trabalho digital e a gente vai concentrar boas histórias, como se fosse o The Best of Insight, com argumentos curtos para a gente contribuir também com as pessoas e compartilhar. Já tá previsto aí, quem sabe até abril a gente tenha um condensado disso tudo. Obrigado, Daniel, e até segunda-feira.
Até segunda, gente. Abração.
Aliás.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Como é gostoso, né? Como é gostoso aqui contar uma história inspiradora, como é legal ter você participando aqui todos os dias. Muito obrigado você que comenta aqui no chat, você que está contribuindo com a gente, dando oi, dando bom dia, você que também está mandando ideias, é sempre muito importante, é de muito valor, todas as colaborações, a rede da Vila Guilherme, mudar o mundo é possível mudar o mundo, o Rubens, ou Luciana, o Serginho Carioca, Janete Rodrigues, Luciana Ferreira, Rose Biciato, quanta gente aqui mandando recado, não dá nem para falar de todo mundo, mas a gente segue em frente, porque tem muito assunto aqui. Nossa proposta é ler o mundo, e pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. A gente vê o mundo junto por essa janela aqui da internet. Vamos ver aqui o que está publicado no portal UOL. Lava Jato antecipou delatores da Odebrecht a Ministério Público Suíço. cooperação internacional fora dos canais oficiais pode levar à anulação de provas. Pois é, a Lava Jato acabou, mas ela não acaba nunca. Máscaras profissionais versus máscaras de pano. Qual usar na segunda onda? As pessoas ficam preocupadas ainda, com razão, sobre a eficiência também, ou eficácia das máscaras. Justiça valida atos da Receita e esvazia tese que tenta anular provas da rachadinha. Isso tudo envolvendo Flávio Bolsonaro, um assunto aí que também não sai de cena. Peritos varrem celulares e descobrem até dados que dono tentou esconder. Pois é, já tem um amigo que dizia que... Amigo que dizia não, o grande palestrante Valdez Ludwig. Uma vez que digitalizou, olha, cuidado, viu? Digitalizou, você nunca mais vai ser dono. Isso tá correndo perigo, tá circulando por aí. Deputados apostam nas ruas para ressuscitar PEC da prisão em segunda instância. Também é um tema bastante envolvente, porque envolve sempre gente muito grande que consegue escapar da prisão, protelando, né, as decisões da justiça. Mas vamos lá, esses são os assuntos. Não quero comentar aqui, mas você viu, quero me solidarizar aos palmeirenses que fizeram aí. Foram até lá, não deu dessa vez, vai ficar sem Mundial, mas não vamos fazer piadinha aqui, né? Assim, também a NFL foi bacana, né? De minha parte, achei bacana o show lá da Miley Cyrus, também com o Billy Idol, também com o Joan Jett. Cada espetáculo, mesmo com pandemia, é possível ter espetáculo, é possível ter futebol e emoções que rolaram solto. E a gente também destaca outras notícias para você por aqui e já a gente vai para o próximo tema.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O ano de 2021 mal começou e já nos deparamos com uma triste realidade. 39,9 milhões de pessoas vivem na miséria no Brasil. O Ministério da Cidadania divulgou que o país superou o número de 14 milhões de famílias em extrema pobreza cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Segundo o Ministério, esse total de famílias equivale a 39,9 milhões de pessoas com renda per capita de até R$ 89,00. No último mês do governo Temer, eram 12,7 milhões de famílias cadastradas, ou seja, houve um aumento de 1,3 milhão no atual governo. Além disso, há uma tendência de aumento para o próximo mês com o fim do pagamento do auxílio emergencial. Complicado.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Bem complicado mesmo, Roberto, porque a gente tem que somar isso, o aumento da inflação, do preço do gás, da tarifa de energia com a volta da bandeira vermelha, a retração econômica, aumento dos combustíveis, um governo que ainda está sem qualquer perspectiva de resposta nas políticas contra a Covid-19, está caminhando, mas ainda estamos com dificuldades, também dificuldades na geração de emprego, na proteção social das pessoas mais vulneráveis. E a pobreza é algo que incomoda a todos nós, independentemente de partidos. Ninguém está confortável com a situação de pobreza dos outros, daquilo que a gente encontra nas ruas. E é importante, sim, a gente falar de pobreza, é importante a gente falar de desigualdades. E como podemos combater isso? São várias iniciativas no Brasil, são vários coletivos no país em trabalho incansável nesse sentido. E gente que não conhecemos, que não estão em agremiações partidárias, que não estão na televisão. Gente que trabalha para combater a desigualdade e para enfrentar a pobreza. São empresários, pessoas de boa vontade, são profissionais liberais, são doadores constantes de tempo, trabalhos, ideias, recursos e atenção, organizados em ONGs e outras atividades. É disso que a gente quer falar agora, dar uma atenção para o projeto Brasil Sem Pobreza. A gente vai falar sobre isso já com o Irã Castelo Branco, que está aqui para um diálogo nutritivo sobre isso. Mas antes de chamar o Irã, eu queria mostrar um vídeo que fala um pouquinho desse mapa. Um vídeo produzido pela ONG, pela organização Brasil Sem Pobreza. Vamos rodar esse vídeo já eu quero falar com o Irã Castelo Branco.
Música. depois de tanto tempo de pandemia, todo mundo não vê a hora da vida voltar ao normal. Mas afinal, que normal é esse? Será que é normal ter gente sem comida, sem água tratada em casa, ou até mesmo sem casa? Será que é normal o esgoto a céu aberto, as salas de aula superlotadas, o transporte público precário e um número absurdo de assassinatos, principalmente de negros? Sem falar na corrupção generalizada, nos rios e mares poluídos, nas florestas devastadas. É para esse normal que a gente quer voltar? O Brasil é o 9º país mais rico do mundo e o 2º maior produtor de alimentos do planeta. Mesmo assim, 1 em cada 4 brasileiros e brasileiras vive com menos de 0,5 salário mínimo por mês. Isso não pode ser normal. Basta! Precisamos criar um pacto social, um mutirão para acabar com a pobreza. E essa responsabilidade tem que ser de todos nós. Nas cidades, nos campos e nas matas, nas igrejas e nos terreiros, nos sindicatos e nas empresas, nas periferias e nos centros, nos movimentos sociais, nos quilombos, nas terras indígenas e também nas mídias, nas forças armadas, nos partidos políticos, nas instituições públicas e privadas, nas artes, na cultura e nos esportes. É hora de deixar de lado o que nos separa e de valorizar o que nos une. Acabar com a pobreza precisa ser prioridade de todos, de cada brasileiro e brasileira. Das empresas, dos bancos, do legislativo, do executivo, do judiciário e da democracia como um todo. Juntos vamos fazer acontecer. Vamos olhar para todas as pessoas afetadas pela pobreza, mostrar onde elas estão, procurar entender como elas vivem, quem elas são e, a partir disso, vamos propor políticas públicas e pressionar para que sejam implementadas. Vamos dar força a quem já está fazendo e mobilizar forças para fazer ainda mais. É assim que chegaremos lá. Pacto Brasil sem Pobreza. Por um normal sem pobreza, por um futuro que não repita o passado.
Pois é, quem fala comigo aqui é o Irã Castelo Branco. O Irã é publicitário, administrador de empresa, sócio da Amazonas Cap, aceleradora de startups, presidente voluntário do Instituto CAPOC, de Inovação Corporativa, presidente voluntário do IEP, Instituto de Educação Positiva, e um dos organizadores do Pacto Brasil Sem Pobreza. Muito obrigado pelo seu tempo, Irã. Seja bem-vindo. Tudo bem com você? Um bom dia.
Tratar
desse tema que realmente é um incômodo para o Brasil e não é de hoje. Mas no momento em que o Brasil volta a fazer parte do mapa da fome, realmente acendeu todas as luzes vermelhas. É, já estávamos numa condição assim, quando entrou a pandemia, piorou. Então, antes de mais nada, eu queria parabenizar vocês que se organizaram inicialmente nesse coletivo e que você contasse um pouco mais de como é que as pessoas vão se engajar e como é que está organizado esse coletivo do Brasil Sem Pobreza hoje.
Bom dia, Irineu. Bom dia aos seus ouvintes, entre eles alguns amigos, inclusive o Joseph Weiss, que é um dos organizadores do Pacto Brasil Sem Pobreza. Irineu, o Pacto Brasil Sem Pobreza é um coletivo do qual eu sou um dos integrantes. O pacto foi fundado pelo Agop Kayayan, que foi representante do Unicef no Brasil. Tem 5 pessoas que são os organizadores iniciais, e felizmente nós já temos 11 outros voluntários trabalhando em diferentes frentes. O lema do pacto eu resumiria numa frase: cada gesto conta. Todos nós podemos, você sabe muito bem, acender um fósforo contra a escuridão. Se nós fizermos alguma coisa para os que estão ao nosso redor, já é uma excelente contribuição. Naturalmente, o pacto não pretende monopolizar um tema que depende, evidentemente, da ação de todos. Ele pretende dar luz a bons projetos, dar voz a boas iniciativas que possam ir se multiplicando e iniciativas que sejam inspiradoras de boas políticas públicas. porque não é possível que num país como o nosso nós tenhamos tantos brasileiros vivendo na condição em que estão. Né? Nós temos condição de superar a pobreza extrema se agirmos de maneira perseverante e organizada continuadamente e incorporarmos esse objetivo à sociedade brasileira, independentemente de qual seja o partido que esteja no poder, que isto seja um objetivo da nação brasileira. Então, esse é o esforço que o pacto está fazendo, Irineu, para colocar na mente de todos os brasileiros, de cada um de nós, a importância dessa ação.
Pois é, eu quero só reafirmar os dados que a Roberta trouxe agora há pouco, que são do Ministério da Cidadania, que é esse crescimento que a gente teve da pobreza, 13,5 milhões, que está inclusive no portal do Brasil contra a Pobreza. 13,5 milhões de famílias significa quase 40 milhões de pessoas na extrema pobreza, que significa, em termos de valor, cada pessoa tem uma renda per capita mensal de menos de R$ 90. Então, qualquer pessoa que está ouvindo sabe o que significa uma pessoa ter, né, uma verba de R$ 90 por mês. Então, não dá para ignorar isso. Não dá para resolver isso só com filantropia, você ajudando, porque não é consistente. Então, quando alguém fala em política pública, como o Irã está dizendo, significa que tem que ser uma sociedade organizada e não é um partido que é o dono da temática da pobreza, da temática social, não é a esquerda, não é a direita, nem é o governo sozinho. Acho que são ONGs que trabalham nesse sentido, começa. ONGs que estão organizadas e como é que orquestra-se, né, uma gestão para que seja eficiente, para que a gente volte a... Não sei se voltar, porque o Brasil tem um histórico de pobreza, mas para que a gente consiga mitigar esse problema e, quem sabe, um dia acabar. Hoje, esse pacto, digamos, ele está articulado em que sentido? Como é que as entidades hoje, que são muitas no Brasil, que eu sei, trabalhando pelo bem, podem se integrar ao projeto Brasil Sem Pobreza?
Bom, antes de tudo, Irineu, subscrevendo o pacto, que já tem mais de 1.100 assinaturas.
Ah, deixa eu colocar o pacto no ar. Tiago, coloca o site aqui do Brasil Sem Pobreza, é isso aí. Pode continuar, Irã, agora nós já temos o site no ar.
Muito bom, agradeço e peço a todos que subscrevam. Nós temos pessoas comuns assinando esse pacto e cada assinatura conta, como eu disse, cada gesto conta. Temos pessoas de notoriedade na nossa sociedade, como o Frei Beto, o economista Ricardo Barros, o Daniel, que é o presidente do Conselho do Instituto Cidadania, não é? Daniel é filho do Betinho. Temos a Monja Cohen, temos inúmeras outras pessoas, empresários, pessoas que também atuam em organizações como a CUFA e muitos outros. Agora, Irineu, uma coisa que é preciso que a gente tenha em mente é que a pobreza e a extrema pobreza não é só a falta de renda. Às vezes você até tem alguma renda advinda de um programa como Bolsa Família ou outros programas. Mas a pobreza, ela tem causas diversas, ela é multifatorial. Então, é preciso que a gente entenda a pobreza como ela é. A má qualidade da moradia, a péssima qualidade do transporte público, a dificuldade de acesso à saúde e educação, este conjunto de fatores coloca uma pessoa na pobreza e sem perspectiva. Isso vai muito além da renda, não é? Porque é preciso que você crie condições para que as pessoas possam, num primeiro momento, estar assistidas por programas sociais que são, sim, muito importantes no nosso país, mas que tenham portas de saída, não é? Para a busca, através, sim, da sua capacitação, de oportunidades dignas de emprego. Não é? Então, esse processo é preciso que nós nos conscientizemos dele. Não basta você ter um programa de renda mínima, por mais importante que ele seja. É preciso que se ataque as causas que são multifatoriais da pobreza. Nesse sentido, já há uma doação muito importante que vem do economista Ricardo Barros. Ricardo Barros hoje tem uma cátedra no INSPER, financiada pelo Sim. Instituto Ayrton Senna, e ele está desenvolvendo um indicador como uma colaboração com o Pacto. Foi um movimento espontâneo do Ricardo Barros, que vai oferecer à nação, ele, Ricardo, um indicador multifatorial de pobreza, trabalhando evidentemente com os dados da PNAD contínua, do IBGE, e fazendo, ele que é um especialista renomado e reconhecido, as devidas análises. Então, através de indicadores como esse, a nação vai poder estar monitorando e acompanhando, né, a sua trajetória para a eliminação da pobreza. E no Pacto, nós que temos, além do fundador do Pacto, a COP, temos o Joseph Weiss, temos a Sandra Schwartzenstein, temos o Jacques, temos a Andrea, são pessoas que são especialistas em análise de projetos e programas de eliminação da pobreza. Trabalharam ao longo de suas vidas com isso. Joe foi professor na Universidade de Brasília, consultor do PNUD. Vários deles trabalharam no Unicef, onde ao longo da vida eu tive a oportunidade, como voluntário, de coordenar ações de comunicação. Então, essas pessoas têm as qualificações para analisar projetos, Irineu, e ver que projetos merecem ser multiplicados para que inspirem outros, como já mencionamos, né? Então, esse será o esforço continuado do Pacto, apoiado já por 11 outros voluntários, como eu mencionei. É uma longa trajetória, mas nós vamos conseguir, Irineu.
Assim vamos. Acho que a gente tem uma experiência muito positiva no Brasil, que foi o Brasil Sem Fome e o Betinho, né? Depois da volta do irmão do Enfio, ele engajou, ele colocou a sua vida nessa articulação e conseguiu chamar muita atenção. E ter o filho dele nesse projeto, acho que é bastante emblemático. E é muito curioso que num mundo de tanta gestão, como vocês estão reunindo aí pessoas especialistas, a gente encontra soluções. As pessoas precisam se engajar em todos os níveis, como você falou no início, profissionais liberais, as pessoas fazem o que elas podem fazer. E dentro de uma escala de experiências, se organiza isso para provocar o Estado também, para que os recursos sejam nesse sentido. E não é simplesmente... quando a gente fala de o Brasil sem fome, como era o caso do Betinho, não é só a comida, não é só o prato. É sem pobreza significa acesso aos recursos da educação e da saúde e da moradia. Como você bem disse, eu quero parabenizar vocês que conseguiram já fazer essa articulação para o Brasil sem pobreza. Você que está nos ouvindo agora ou no podcast, a hora que você tiver acesso, acessa lá brasilsempobreza.org. Assine, participe, multiplique este projeto, faça o seu engajamento pessoal ou mesmo da sua organização, utilizando a sua competência, a sua boa vontade, a sua presença. Esse é um problema nosso do Brasil, grave. A gente teve naquele vídeo que foi mostrado agora e nessa apresentação, vídeo e áudio, a gente tem aí um Brasil rico. A gente tem um Brasil em condições de resolver a pobreza. Então, a gestão é que vai resolver. Eu fico imaginando, Ira, tem pessoas tão brilhantes e maravilhosas e criativas nesse mundo da tecnologia. Eu fico imaginando, assim, ícone, né? É um ícone. Por exemplo, o Elon Musk é um ícone hoje para chegar a Marte. Qual é o ícone para a gente resolver a pobreza no mundo, para a gente resolver a desigualdade no mundo? Não que um ícone resolva, porque eu não defendo isso, que resolve a sociedade, mas... Como é que a gente utiliza todos os recursos de inteligências que estão por aí? Como é que a gente organiza recursos de empresários que querem doar e participar de uma maneira confiável para resolver esses problemas? Acho que vocês têm uma tarefa muito grande pela frente. Conte com a gente dentro das nossas limitações, mas o nosso recurso, o Feliz Dia Novo, o primeiro programa, está aqui para pensar isso. A nossa palavra-chave aqui é cooperar, colaborar, compartilhar. Isso que a humanidade faz desde sempre, isso que levou a gente a evoluir, e isso que vai levar a gente a evoluir mais e resolver os problemas que nós mesmos criamos. Certo, Irã?
É isso, Irineu. E realmente você já está colaborando, como sempre colabora com as boas causas, criando a oportunidade de falarmos do pacto aqui no seu programa, que tem sempre mensagens positivas. E eu espero que a gente tenha oportunidade de estar trazendo aqui projetos que o Pacto esteja apoiando e que sejam emblemáticos para que todos possam ver que é possível. E eu até queria me despedir de você falando de um único projeto, que é o Prato Verde. Você falou de Elon Musk, não é? Então, o Prato Verde é uma startup que produz alimentos em pequenos espaços urbanos. Também é um coletivo organizado por jovens da periferia, mas que muitos deles, felizmente, tiveram a oportunidade de, através do ensino público, se graduar e se instruir, e são capazes de produzir alimentos utilizando a economia circular, e esse é um projeto que em outra oportunidade eu gostaria de contar mais para você e para os seus ouvintes, que ele pode ser multiplicado Brasil afora, e eu diria que ele é uma tecnologia social para a produção de alimentos, que é uma das faces da pobreza, a dificuldade em ter boa alimentação. E como esse, há inúmeros outros, né, que se nos for dada a oportunidade, traremos.
Irã, essa aqui é uma janela que a gente oferece para todos os projetos do BrasilSemPobreza.org. Todas as iniciativas precisam dessa visibilidade, pode contar com a gente. Vamos alinhar e colocar aqui, inspirar as pessoas através do que outras pessoas estão fazendo. E é isso aí, mostrar que é viável. Eu te agradeço muito a sua participação e parabéns a todos os envolvidos nessa iniciativa. E estamos nessa junto com você.
Obrigado, Irineu. Uma boa semana para todos e sempre pensando positivamente. Grande abraço, amigo.
É isso aí.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é muito bom esse programa aqui, tem esse interesse em trazer boas notícias. Às vezes a situação, o problema existe. Então a gente não está aqui para ser poliano. O problema existe. Mas a boa notícia é que tem gente sempre se movimentando para resolver os grandes problemas. Seja nas famílias, seja na comunidade, seja na cidade, no estado, no país. E é muito bom ver esse movimento. Essa é a nossa boa notícia. Depois do Irã Castelo Branco, a gente vai dar mais uma passeada rapidinho aqui por mais um portal, porque a gente lê o mundo com você. Quero dar uma olhadinha aqui no portal Veja, só para a gente espiar um pouquinho o que estão dizendo por aí. Escolas estaduais de São Paulo retomam aulas presenciais hoje. Pois é, está essa grande discussão, mas é importante voltar com esse controle. As crianças estão muito excitadas com essa volta, essa possibilidade do encontro. E tem mais notícias aí. Rumo a Marte, as missões espaciais que podem mudar o futuro da Terra. Está mudando mesmo. E a gente também acabou de falar aqui sobre como mudar a Terra. STF define amanhã se Lula pode ter acesso à mensagem da Vaza Jato. São Paulo começa a vacinar idosos com mais de 90 anos hoje. Pois é, assuntos da Veja, você, nos assuntos especiais, os assuntos de seu interesse, está aí na palma da sua mão. Você pode encontrar a sua notícia e sempre a gente lembra aqui que pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente faz essa passagem para você. Roberta, o que é que você destaca para a gente agora?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A história das grandes empresas é marcada por transições positivas e negativas na cadeia de comando. No mercado de tecnologia não é diferente. Nomes como Apple, Google e Microsoft já tiveram suas doses de trocas na cadeira principal, ainda que a marca dos fundadores nunca tenha deixado as empresas. A boa notícia para as grandes empresas de tecnologia que mudaram de comando é que a dança das cadeiras na liderança até valorizou os negócios. Ao que tudo indica, na Amazon será parecido. Na carta em que se despede do posto, Bezos deixou claro alguns de seus principais preceitos na condução da empresa. Continuem inventando e não se desesperem se a primeira ideia parecer maluca. Lembrem-se, devagar por aí. Deixe a sua curiosidade ser a sua bússola. Continua sendo o dia 1, disse aos funcionários da gigante Amazon.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Foi a notícia que surpreendeu o mundo dos negócios na semana passada, que é a aposentadoria. Aposentadoria entre aspas, né? A saída do comando da Amazon de Jeff Bezos no segundo semestre deste ano já. Ele vai ser substituído por Andy Jassy, atual CEO da Amazon Web Services, que é o serviço de computação em nuvem e servidores da empresa. Jassy está na Amazon desde 1997 e sua área é uma das que mais cresceu nos últimos anos, tendo sido responsável pelos primeiros lucros da Amazon, que só apresentou resultados positivos anuais 20 anos depois de sua fundação e vem mantendo resultados muito sólidos de 2014 para cá. Basta ver que ele é o cara mais rico do mundo hoje, né? A estratégia de Bezos até então era expandir e conquistar. O CEO focou o seu crescimento no desenvolvimento de novas áreas. A estratégia se pagou no longo prazo e hoje tornou a empresa um modelo de negócio considerado a prova do futuro. Será que existe algo à prova do futuro? Hoje a companhia atua em setores tão distintos como marketplace e e-commerce, fabricação de dispositivos como Kindle e Amazon Echo e até o desenvolvimento de assistentes pessoais inteligentes como Alexa. Aliás, a gente está lá na Alexa, viu? Você chama lá Irineu, chama lá Felizia Novo que a gente aparece. Agora, qual é o aprendizado? Em um texto divulgado para funcionários, Jassy afirmou que é difícil estimar o impacto que Bezos teve no seu aprendizado, lembrando o quanto ele é obcecado pelo consumidor. Veja aí, presta atenção, quanto ele é obcecado pelo consumidor, o seu cliente, a importância de inventar entenda aí também como inovar, olhar pelos cantos, é entender, ter uma visão periférica, entender tudo o que está acontecendo e até a contratação crítica e desenvolvimento de grandes pessoas. É isso que faz Bezos. Mas tem algo também muito interessante da política do Bezos, porque é entregar mais rápido, entregar o quanto antes, pelo melhor preço. Isso não muda realmente no futuro. No futuro a gente vai querer o melhor preço e a gente vai querer a entrega rápida e coisas, materiais de qualidade. Então esse é o respeito ao ouvinte. Ao ouvinte não, ao cliente. Respeito ao ouvinte é o respeito que a gente tem por você que está com a gente nesse dia. E a gente, nesse novo horário das 7h30 às 8h30, já está ultrapassando. Vamos lá, Roberta, com a nossa agenda de amanhã.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Por hoje nós encerramos por aqui, mas você já sabe que todo dia ao vivo, das 7h30 às 8h30 da manhã, estamos no Facebook, YouTube e felizdianovo.com.br com diálogos nutritivos com quem tem o que dizer de bom. E amanhã faremos um programa especial com o educador César Nunes. Você não pode perder. Ele é professor titular na área de filosofia e educação da Unicamp. Se tem uma área que está de cabeça para baixo nessa pandemia, de um jeito preocupante, é a área de educação, famílias, autoridades e educadores, instituições de ensino e estudantes ainda não encontram um jeito de conciliação. Por isso mesmo, deixamos aberta a possibilidade de envio de perguntas a partir de agora e também amanhã. Nesta semana também, vamos receber aqui Gustavo Cerbasi, Bob Floriano, Carla Brandão, Sérgio Ricardo e muito mais. Meu muito obrigado em nome da equipe do Feliz Dia Novo, seu primeiro programa da Rádio Positiva. Entra lá, felizdianovo.com.br.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Esse Nessa semana vamos receber Márcio Nami também, autores, lançamentos de livros, gente que fala sobre trabalho. Sempre vai ter essa linha aqui no programa para falar sobre trabalho, para quem começa a trabalhar, para quem empreende, para falar desse mundo, dessas possibilidades. E também falar do ser humano, seu comportamento, sua visão, sua busca pela felicidade e de uma sociedade cada vez mais harmoniosa. Esse é o objetivo nosso aqui como produtores de conteúdo. O primeiro programa sempre foi assim. Esse é o Feliz Dia Novo. E para encerrar, eu quero dizer para você, a partir até de um argumento de Paulo Coelho, que podemos acreditar que tudo que a vida nos oferecerá no futuro é repetir o que fizemos ontem. Mas se prestarmos atenção, vamos nos dar conta de que nenhum dia é igual ao outro. Cada manhã traz uma bênção escondida. Você é que tem que procurar essa bênção. Uma bênção que só serve para hoje e que não se pode guardar e nem desaproveitar ou desperdiçar. Se não usamos este milagre hoje, ele vai se perder. Este milagre está nos detalhes do cotidiano. É preciso viver cada minuto com presença, porque é ali que encontramos a saída para as nossas confusões, a alegria de nossos bons momentos, a pista correta para a decisão que tomaremos. Nunca podemos deixar que cada dia pareça igual ao anterior, porque todos os dias são diferentes, porque estamos em constante processo de mudança. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia um grande dia na sua história. Amanhã estou aqui de volta às 7h30 com a Roberta, o Tiago, o Ulisses, o Davi, toda a turma, toda a equipe, todos vocês que compartilham boas notícias, boas ideias todas as manhãs. E amanhã com o professor, o filósofo, nós vamos falar da pandemia, desse impacto do ponto de vista filosófico, do ponto de vista da vida das pessoas, o que isso pode trazer, o que isso está trazendo, uma análise de um estudioso do assunto e um dos principais educadores brasileiros, que é o César Nunes, da cadeira de filosofia da Unicamp. Vai ser um programa bastante interessante, bastante importante. Você, educador, você aí que está ouvindo a gente, quer encaminhar qualquer pergunta, fique à vontade aqui nos comentários e a gente filtra para poder colocar amanhã para o professor César Nunes. Vai nessa então, e a pergunta que a gente colocou lá no início fica aí retórica para você: rico é quem mais tem ou quem menos precisa? Um feliz dia todo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.